origens do carnaval em Caxias do Sul. Nós convidamos o Elvino dos Santos, ele que é produtor cultural, muito identificado com a questão do carnaval e especializado nessa área de produção cultural, na área de arte e cultura popular no município de Caxias do Sul. Elvino, seja bem-vindo, tudo bom?
Bom dia.
Que currículo,
hein?
Bom dia
a todos os ouvintes, muito obrigado por ressaltar esse currículo, né? Mas a gente tem procurado sempre se dedicar a essa área e buscar também as nossas pesquisas, o nosso conhecimento todos os dias, para que a gente consiga sempre retratar um pouco da nossa história, né?
Verdade. Elvino, como é que tem sido esse trabalho que você faz, né, nos bairros, na periferia, muito identificado com as escolas de samba desde sempre e também avaliando, teve que estudar muito para poder entender como que o carnaval em Caxias do Sul se estabelece. Eu queria que você contasse um pouquinho desse teu trabalho, dessa experiência.
O importante é a gente estar presente, porque a cultura popular, ela é de uma forma, ela acontece de uma forma muito folclórica. E o folclore, ele, como que ele acontece? Perpassando de gerações e família, um familiar passando para o outro a sua história. Então a gente procura estar próximo dessas pessoas, seja qual for o segmento da cultura popular, porque todo momento surgem histórias que são importantes que a gente, de uma certa forma, registre para que essa história não se perca no caminho, né? Falando de samba, o samba no Brasil, né? A gente sabe que tem a história da tia Ciata, que foi a pessoa que abriu a sua casa, vinda da Bahia, com 22 anos, para o Rio de Janeiro, que abriu a sua casa e que tinha os frequentadores do samba. Vou exemplificar aqui, o Pixinguinha era um deles, e lá na casa dela foi gravado o primeiro samba através de um aparelho telefônico, né? Então, essas coisas que eu digo que é o importante da cultura popular e que às vezes a gente tem uma dificuldade nesse segmento da cultura popular de a gente observarmos esses registros, né? Em Caxias do Sul, nós falando de Caxias do Sul, eu falo também que a primeira escola de samba no Rio de Janeiro se chamava Deixa Falar, porque as pessoas não acreditavam que poderia funcionar uma escola de samba. Então era uma cara nova, uma construção nova do samba, uma criação nova dessa plástica toda, do teatro ao ar livre, que envolve aquele povo todo. E as pessoas falavam tanto dessa situação que o nome da escola foi batizado e Deixa Falar, no bairro do Bexiga, né? Que foi a primeira escola de samba a surgir no Brasil. E nós, em Caxias, tivemos a primeira escola de samba Protegidas da Princesa, que foi fundada em 1934, né? Então, 1934. Isso.
Puxa,
então, é uma longa história, né? E a Protegidas da Princesa, ela viveu no Carnaval de Caxias do Sul, meia solitária, assim como o Carnaval dos Clubes. Aquelas pessoas que já tocavam o samba, vamos citar aqui nos bairros populares. Porque qual foi o primeiro loteamento popular de Caxias do Sul? Foi o Beltrão de Queiroz, né? Que até hoje a gente, na margem do muro, a gente vai ali e vê as casas populares que foram construídas. O segundo bairro de cunho popular foi o bairro Pioneiro. Então, eram os locais onde as pessoas tocavam samba. No São Vicente, o nosso querido Buraco Quente, né? Aqui no Floresta, que era o Catiguá. Então, as vilas de Caxias eram onde o samba acontecia. Inclusive, no Catiguá tinha um local que se tocava as domingueiras e que era a existência do samba, né? E a partir dessa existência do samba, então surgiu depois uma outra escola, que era os Conquistadores do Ritmo, que até quero fazer menção a essa pessoa aqui, que é o nosso mestre Zizinho, que está completando agora no mês de maio 86 anos.
É vivo, poxa, parabéns pelo trabalho dele.
E ele em 1958, ele teve o convite, porque existia então a Escola Protegidos da Princesa, o Clube Guarani tinha um bloco que era Bola Preta, e o mestre Zizinho, por ser um tocador de samba, eu rebusco muito essas histórias da cultura popular. Então a gente, pelas histórias contadas, a gente sabe que na Praça de Caxias, bem na esquina da Dr. Montauri, no sentido contrário da Casa da Cultura com a Júlio, existia uma casa que se chamava A Cigana, que era um encontro da cultura popular e daquelas pessoas que não eram propriamente da cultura popular, mas vinham beber na fonte da cultura popular, né? E ali, então, era a efervescência da coisa. Os desfiles aconteciam, na época, na Júlio de Castilhos, pelos blocos que se improvisavam nos dias de carnaval, os clubes vinham ali desfilar junto. E esse mestre Zizinho, então, ele teve um desafio de, num domingo, foi convidado para desfilar. E ele montou a escola de samba, né, Conquistadores do Ritmo, a partir dos amigos que já tocavam, e fazendo uma caminhada do Beltrão de Queiroz até a praça, convidando pessoas para que desfilassem na escola que ele estava criando. E aí, a partir dali, surgiu o registro. Então, começou no domingo, reunir as pessoas para ensaiar, e na terça-feira saiu pela avenida convidando as pessoas e realizou o desfile e foi campeão. Olha. Que na época ele conta que ganhava 50 cruzeiros e um certificado do serviço de turismo, que não era secretaria, né?
Não existia ainda.
Não existia. Então eu faço menção a essa pessoa porque ele foi uma pessoa que desenvolveu muito o carnaval de Caxias do Sul na cadência que a gente diz, que é a bateria, uhum. Que é organizar a bateria. Foi o primeiro apitador... identificado como apitador de escola de samba de Caxias. Então, não, isso não é muito longe, né? Isso é uma coisa que está aí próximo da gente ainda,
e
né?
E a pessoa está aqui, né?
A pessoa está aqui.
Agora, para a gente entender melhor, já que isso também é uma proposta de a gente resgatar histórias, né? Caxias do Sul é uma cidade muito identificada, se fala muito na imigração italiana, que ocupou algumas áreas da cidade, tem essa questão do meio rural, que aí a música era o sertanejo, ou então era a música, né? O canto coral mais italiano. Sim. Esse pessoal que se estabelece nos bairros populares, com as casinhas populares, eles desenvolvem aquilo que eles conheciam, que é a cultura africana. É isso mesmo?
É isso mesmo.
Com raiz africana?
É isso mesmo. Eu considero esse nosso elenco de artistas populares de Caxias como os invisíveis.
Era o que eles escutavam.
Eles não
divulgavam.
Têm a visibilidade nas mídias, enfim. E então, isso não aparece com essa força hoje, falando de hoje, não aparece com essa força e nunca apareceu. Então, o mestre Zizinho, ele tocava com quem? Tocava com um grupo que era os De Lazare, né? Que eram pessoas de origem italiana, descendentes de italianos, e que eram músicos, e para tocar o samba, eles traziam, então, essas pessoas. Nós temos um exemplo do Micaio, que é um grande violonista nosso, está aí também com 70 anos de idade, muita história para contar. Essas pessoas, Micaio, o mestre Zizinho, eles tocavam com esses artistas que vinham para Caxias, que eram do samba, artistas nacionais. Eles tocavam porque as bandas não viajavam com aquele elenco todo de artistas, né?
E eles faziam os bailes de carnaval também, porque tinha clube que fazia os bailes de carnaval, né?
Claro, os clubes faziam o baile de carnaval, e quem tocava eram essas pessoas. Então, o que a gente percebe? Que essa origem italiana, ela fazia, promovia as festas, e nesse momento havia uma integração musical da música, dos músicos que eram de origem italiana, com o músico da cultura popular, que normalmente eram músicos negros que atuavam nessa linha do samba.
Porque a música na essência não queria saber quem tocava, ela queria ser tocada, né?
Queria ser tocada. Ser tocada, né? Tem uma história muito antiga que é... A gente até pode buscar essa informação no Museu do Samba, no Rio de Janeiro, que conta que o nosso grande pianista, me foge o nome agora, carioca, Tom Jobim, foi um dos primeiros músicos a entrar num porão de um palácio do governo para tocar com os negros. Porque ele ouvia falar dessa história que existia um grupo de negros que tocavam nas festas, aquela festa social que acontecia, chique, do primeiro andar, ela terminava ali por meia-noite, uma hora. Né? As mulheres se recolhiam e os homens desciam para o porão do palácio onde estavam os negros tocando samba. E o Tom Jobim ficava perguntando, mas quem são essas pessoas? O que, que vocês estão falando? Né? E foi um dos primeiros... músicos brancos a tocar com os sambistas negros no Rio de Janeiro. Então, essas histórias, eu falo, o Brasil é um país novo, nós, Caxias do Sul, somos uma cidade nova. Então, a história ela não está muito longe, né, da nossa realidade. E a gente tem essa deficiência de registros desses acontecimentos. Talvez porque a região foi colonizada por primeiramente pelos poloneses chegando, depois os alemães e depois os italianos, essas culturas se fortaleceram no lugar, né? E toda essa questão da negritude, ela foi ficando meia parte, ela foi para os loteamentos populares, vamos dizer assim, para os perímetros mais distantes do centro da cidade, que na época era considerado distante, né? E acontecia ali. Então, ela, quando ele vinha para o centro da cidade, ele não vinha naquele formato de exatamente aquilo que acontece lá no bairro. Ele já vinha com a transformação. A existência dos bailes que tu citastes nos clubes era uma coisa totalmente diferente, porque ainda vinha com aquela história do carnaval de Veneza, de uma outra coisa, das máscaras, das fantasias, que não eram fantasias propriamente ligadas a essa fantasia da cultura popular. E o samba, ele, acho que nessa música que o do Nelson Sargento, que diz: o samba agoniza, mas não morre, ele retrata muito bem, dizendo que o samba recebeu, impuseram uma outra cultura, que foi a transformação no momento para as escolas de samba, utilizando o samba nas escolas. Era uma transformação que deixava de ser aquela coisa do morro, da família, do terreiro, da casa, para se transformar numa outra coisa, né? Numa espécie de um teatro a céu aberto. E hoje nós vemos aqui na nossa cidade esse samba também agonizando, mas não morre, porque surgem os blocos no momento em que o poder público retira as forças, né, culturais, e os blocos vem com essa força, né, de trazer essa manifestação para a rua.
Esse
a diversão,
vai ter um bloco afro, né?
O abraço, sabe, que está ali nessa questão do bloco, que é totalmente diferente de uma escola. Às vezes as pessoas, há aquelas críticas de que, mas a escola de samba não dá para a gente ir lá e sambar junto. Não, porque é uma proposta de um concurso, de valorização, de integração, de aprovação por comissão julgadora. O bloco não, tem esse compromisso. Ele tem esse compromisso de organizar a festa e tocar o samba, né? Então, nesse momento que o samba de Caxias, de uma certa forma, agoniza pela não existência do desfile das escolas de samba, mas está aí o bloco, os blocos dando a manutenção e dando a oportunidade de que o samba viva em Caxias.
Quanta história. Elvino, obrigada pela presença, viu? Muito bom te escutar, muito bom. Quanta coisa bacana, né? Ficaria aqui uma manhã inteira. O tempo é limitado, né, para o assunto, mas o Elvino até me sugeriu aqui. Nelson Sargento, vamos escutar um pouquinho?
Pisa, mas não morre. Alguém sempre te socorre. Antes do suspiro derradeiro, samba, negro forte destino.